Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, tô aqui com o menino Lucas Fittipaldi, que saudade, com o Fred Figueroa e também com o Diego Borges, né? A gente que vai analisar a vitória do Sport por 3-0 sobre o Petrolina, confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano, disputado aí na Ilha do Retiro, onde o Sport venceu com gols de Guilherme, Elton e João Igor. Bom, então antes de seguir com a análise aí dessa vitória, domingo ainda dá tempo, porque o Telecast ele tem um perfil um pouquinho diferente, né? O podcast é uma coisa um pouco mais fria, mas o Telecast, como a galera tem aquela ansiedade de já se ligar na resenha, ainda dá tempo de passar o recado para você aproveitar a nossa parceria com a Pizza Hut neste domingo. Porque domingo, vocês sabem, é o Dia Internacional da Pizza e Pizza Hut é Pizza Hut e não precisa explicar muito sobre como a massa pan é crocante e deliciosa, frita ali dentro do forno, sob uma camada de óleo, com os melhores ingredientes, o queijo derretido do jeito certo, na quantidade certa, o molho de tomate com a acidez correta. Não vou falar muito sobre os ingredientes da Pizza Hut, só dizer que Pizza Hut é Pizza Hut e que 20% de desconto são 20% de desconto, né? E quem te dá 20% de desconto para comer Pizza Hut é o podcast 45 minutos. Basta você apresentar a imagem que está fixada nas nossas redes sociais, que é a imagem do nosso desconto, o cupom, apresenta no caixa, em qualquer unidade física da Pizza Hut. Soube já que as unidades dos shoppings estão entupidas aí de desconto, assim como as unidades físicas de loja de rua, como o pessoal costuma destacar, né? Já fui nas Graças e fui em Casa Forte, desconto funcionando na alta, gerando na alta. E mais que isso, fomos juntos, Fred Figueroa, até o Agreste consumir Pizza Hut direto da Agamenon Magalhães de Caruaru, né?
Exatamente. E numa mostra da democracia, consumimos duas pizzas para três pessoas. Você seguindo aquela. Primeiro, não conseguimos definir, porque a Pizza Hut ela dá duas opções. Se você escolher a tradicional massa da casa, que é a
Massa
massa
pan.
pan, você não tem como colocar a borda. Se você escolher a bordinha recheada ou com cream cheese ou mussarela, aí você vai escolher a massa artesanal, que eu inclusive prefiro. E aí, Celso ficou tão abatido pela. Porque a gente já chegou escolhendo a
Fiquei.
borda, né? Cássio não é muito de dar uma opinião, mas ele concorda com qualquer coisa, Celso ficou abatido e disse, não, meu
Peraí,
filho,
ele
pede logo
discorda.
outra.
Em relação à
Aí, como ele
pizza, né?
discordou
Em
dos dois,
relação
ele
à
pode
pizza, né?
qualquer um. Exatamente.
Então, coloca qualquer um aí. Então, a gente acabou pedindo duas. E aí, Celso, se. Como normalmente a gente pede duas para quatro pessoas. Como ficou faltando uma pessoa, Celso utilizou certamente a metade que sobrou da pizza de café da manhã do outro dia, né?
E jantar.
Ah,
É
correnteu,
maravilhoso,
viu?
mano. Pô, claro. Pizza é massa pan, né? O cara fica satisfeito rápido. Bom, mas é isso.
Cara,
Então vai lá,
um
aproveita.
comentário breve,
Pois
viu,
não?
Celso?
Claro.
Pizza, essas coisas que vocês falam aí, café da manhã, janta, é um dos alimentos. Eu acho, talvez, não sei se é o único, mas que serve para café da manhã, almoço e jantar. É muito versátil. A tal da
Quente,
pizza é
frio, de qualquer
impressionante.
jeito.
Exatamente. Tem gente que come quente, tira da geladeira direto, come frio. Impressionante. É
Pois é,
aquele
pizza
agora
fora.
jogador que joga nas 11, né?
Agora, para ser café da manhã, tem uma característica, viu, Lucas? Para ser café da manhã bom mesmo, ela tem que ser do dia anterior.
Dormida, é. Tem que ser
dormida.
Claro, aí é
Dormida,
tradicional, óbvio.
O cara não pode acordar 8h30 se for ali na Pizza Hut. Aí tem graça, não. Tem que
Não, aí não.
ser ou almoço ou jantar. Para
Ó,
ser
galera,
café da manhã, para ela estar
importante.
no ponto do café da manhã, ela tem que ter pelo menos aí 10 horinhas de
Digo.
desgaste.
Total.
Queimando no gelo, né? 10 horinhas queimando no gelo. Ó, galera, vamos começar a falar do jogo. O Sport venceu o Petrolina por 3-0. Fred, a gente vem sempre pontuando isso e que acaba sendo uma tônica, mas que é importante ressaltar, que a gente fica sendo meio repetitivo, lembrando o nível técnico dos adversários que o Sport tem enfrentar início de temporada. Mas aí eu vou aproveitar para pontuar uma outra questão. O Sport mais uma vez fez 1-0, saiu na frente do placar e reduziu o ritmo drasticamente. Teve que tomar um susto do Petrolina durante um período, sei lá, até os 15, 20 minutos do segundo tempo, da volta do intervalo ali, para acordar e voltar a deixar o jogo com a característica que o nível técnico, que a diferença de nível técnico entre as equipes pedia, né? E a partir daí, o Sport construiu o placar por 3-0, de 3-0. Vamos lembrar aqui que teve um pênalti. Que para mim, óbvio, não foi pênalti ali, que acabou favorecendo muito o Sport, porque o Sport ficou também em vantagem numérica. Mas aí, Fred, eu queria saber quanto esse cenário, a repetição desse cenário, te preocupa, na quinta rodada, no quinto desafio do Sport na temporada.
Celso, na verdade, é a única coisa para mim que preocupa, a única coisa que faz sentido analisar sobre o Sport nesse começo do ano é esse ângulo repetitivo, né? Essa visão repetitiva que a gente, por mais que se esforce para procurar outros caminhos, né, para analisar o desempenho do Sport, a gente vai sempre bater na mesma tecla, vai sempre acabar batendo no mesmo muro. Que o esporte, ele simplesmente não é testado. E quando você não é minimamente testado, fica muito difícil tirar qualquer conclusão e até colocar o sarrafo. Onde é o sarrafo do esporte? Tá? São cinco partidas, todas contra adversários de qualidade técnica bem inferior, e eu sempre faço esse parêntese, o Náutico, que também é de qualidade técnica inferior, poderia ter sido o adversário com maior poder de exigência, mas jogou muito mal. Levou um gol rápido, se perdeu muito no jogo, e aquele clássico teve o mesmo grau de dificuldade que qualquer Petrolina ou América da vida, tá? Lógico que se o Náutico pegar esses times, o Náutico meteu 5-0 nesse Petrolina. Porém, naquela tarde na Ilha, o contexto do jogo acabou fazendo com que o jogo não tivesse qualquer intensidade. De teste para o esporte, o que de certa forma, naquele contexto, fica positivo, porque, em tese, se esse jogo for repetido no próximo domingo, a lógica é que não seja tão fácil. Então, até ali tem algum mérito tal, e é por isso que se analisa o esporte. Se não fosse aquele jogo com o Náutico, a análise era inteiramente nula. Aquele jogo do Náutico faz com que a análise fique de nula para levemente positiva, porque, queira ou não, tá, é um adversário um pouquinho de nada mais qualificado. Então, Celso, fugir disso é muito complicado. E eu confesso que quando deu a sexta-feira e começou a ser divulgado o time que enfrentaria o Petrolina, eu gostei, eu até me animei. Eu disse, porra, chegou a hora de ver Samir no meio, chegou a hora de ver Luan, tá? Juninho, que ia começar a temporada tendo chance, acabou se machucando, indo pro fim da fila. Né? E nessa partida mostrou que para sair desse fim da fila vai ser muito complicado. É uma outra forma de começar a temporada. O caminho mais longo, é muito mais complicado. Só que aí, quando saiu a escalação, né, por problemas musculares, nem Samir, nem Luan foram escalados, aí você já coloca Guilherme de novo, já coloca Alisson, e aí, às vésperas de uma viagem para o jogo mais importante do ano, a gente percebeu o ritmo que já era baixo, ele foi reduzido ao protocolar. Né? O Sport fez o gol e praticamente se equilibrou em pé na partida. E esse congelamento do time gerou esses 10 minutos ali, entre os 5 e os 13, 14 do segundo tempo, em que o Petrolina rondou a área do Sport, né? Levantou bolas na área. Inclusive, esses 10 minutos talvez sejam o pior momento do Sport desde a virada lá. Na estreia contra o Flamengo de Arco Verde. E se brincar, foi ainda mais preocupante, porque os gols que saíram naquela virada lá do Flamengo de Arco Verde, os gols que saíram naquela tarde foram meio do acaso, né? Erros individuais. A primeira vez no ano que o Sport não teve a bola, que o Sport foi controlado, né, por outro adversário, um adversário fraquíssimo, foram esses 10 minutos aí contra o Petrolina. E que ainda tenham, tá? Porque eu assisti assim, pô, se o Petrolina tá trocando bola com essa facilidade, quarta-feira vai ter risco, né? Porque por mais que o Tombense faça um Campeonato Mineiro ruim, certamente tá jogando uma intensidade maior do que o do Sport. Eu acho que 80% dos times no país, 90% já tiveram jogos com um grau de dificuldade maior, né? Então, eu concordo, o João até escreveu no Twitter, e acabou de escrever isso, que é algo que eu também tenho repetido nos programas, que o maior obstáculo do Sport, o maior adversário do Sport em 2019 é a falta de ritmo, sequência, é a capacidade de testar os jogadores, é a capacidade de dar ritmo ao time. Por exemplo, eu achei importante Milton dar chance a alguns jogadores, porque eu quero ver alguns jogadores jogando, como eu queria ver Samir, como eu queria ver Luan. Mas você pensando por outro lado, o Sport vai enfrentar o Tombense na quarta-feira, alguns jogadores vão estar 10 dias, 11 dias, sem colocar o pé em campo. É muito tempo. Para o início de temporada que se joga tão pouco, lá para setembro, outubro, isso é comemorado. Mas no início do ano, isso não é tão comemorado. Você precisa dar ritmo e tal. Então, a minha conclusão, Celso, muito superficial e muito pueril do que se pode falar até aqui, é que o Sport vai para tombos. Vai para o jogo mais importante do trimestre, tá? Como uma enorme interrogação, tá? Não vai me surpreender se o Sport chegar lá e levar 2-0 rápido e foi engolido por um adversário pior tecnicamente, isso a gente já sabe que é, mas com mais dinâmica de jogo, tá? Eu não acho que esse é o resultado esperado, não. Eu acho que o Sport ele vai conseguir ter um jogo minimamente ao seu alcance. Mas se acontecer de o Tombense atingir com uma intensidade que o Sport ainda não está acostumado, eu simplesmente não sei como esse time do Sport vai reagir, porque não há qualquer teste sobre isso. E por isso que eu não vou me surpreender. Para me surpreender, eu preciso ter alguma opinião formada. E sobre a capacidade desse time de ser pressionado, de correr atrás da bola, de marcar, de precisar jogar 90 minutos com atenção plena, eu não tenho qualquer ideia do perfil desses jogadores, do encaixe do time, de como Milton Cruz está trabalhando para isso. Por enquanto, eu só vejo experimentos e esboços ali de posicionamento, de jogadas sendo construídas. É muito pouco e é muito frágil o que se tem do Sport até aqui em 2019.
Pois bem, Fittipaldi, que análise você faz aí desse 3-0 do Sport construído nesse cenário? E o Sport abriu o placar com alguma tranquilidade diante da fragilidade do adversário, e depois precisar levar alguns sustos para voltar a impor um ritmo minimamente aceitável para o confronto.
Celso, primeiro prazer, né? Voltar a gravar aí com vocês, fazia
Prazer,
tempo.
prazer todo meu, irmão.
Eu vinha gravando aí já faz alguns, com o Rafa e com o Diego mais, mas enfim. Sobre o jogo, velho, a sensação que eu tive foi a seguinte: o Sport, primeiro é um jogo que o Sport poderia ter resolvido rápido, né? No primeiro tempo. O gol saiu cedo, aos 10 minutos, antes do gol, já tinha tido chance de abrir o placar. Depois do gol, teve pelo menos ali duas ou três chegadas bem perigosas e acabou desperdiçando as chances. E aí, ali já na reta final do primeiro tempo, realmente começa a deixar o ritmo cair, que é quando surge o comentário de Cabral na transmissão, né? Colocando isso que Fred já colocou aí no início e que é uma crítica que vem sendo recorrente, né? Que quando o Sport tem a vantagem no placar, deixa a peteca cair. Quando o Cabral fez esse comentário, eu na hora disse: será que ele não está sendo um pouco precipitado, não? Por quê? Porque eu ainda fiquei com aquela sensação inicial do pós-gol. Eu acho que o Sport, eu vi como uma virtude o início do jogo, um time com muito tesão, né? Porque às vezes não acontece em jogos desse tipo, contra a Petrolina, contra a Vitória, contra a América. E mais uma vez o Sport mostrou, entrou no jogo ligado, como foi no jogo contra o Náutico, por exemplo, um jogo que eu vi também. Então, assim, eu acho que isso era um mérito. E depois do gol, o Sport continuou em cima, assim. E foi onde o abismo ficou evidente, né? O abismo técnico entre os dois times, assim. O Petrolina não conseguia passar do meio de campo. praticamente. Magrão era um espectador, o Sport fazia aquela marcação sob pressão, tomava rápido a bola, e foi por isso que ele foi criando algumas oportunidades, né? Até anotei algumas aqui, aos 15 minutos, uma cabeçada de Elton, que quase saiu gol. Aos 20 minutos, uma cabeçada do zagueiro que estreou, o Thierry, quase saiu outro gol. Aos 27, outra chegada forte do Sport, um Lazzaroni cruzou, Elton cabeceou por cima. Então, assim, antes dos 30, o jogo poderia estar 3-0 para o Sport sem muito aperreio. Não aconteceu. E aí é que eu acho, é onde eu vi o maior erro do Sport, assim, a maior falha. Essa dificuldade de resolver um jogo que todo mundo sabia, antes mesmo de a bola rolar, que era um jogo definido, praticamente, diante da fragilidade do adversário. O que é que acontece? Quando o segundo tempo começa, aí sim, para mim, aí começa a fazer todo sentido o comentário que o alerta, né, que Cabral já tinha feito ali na reta final do primeiro tempo. Na verdade, ele acabou antecipando de forma acertada a convicção que eu e que todos que estavam assistindo o jogo veio a ter, assim, né, viemos a ter, porque começou o segundo tempo, foi um jogo completamente diferente, né, do primeiro. Assim, parece que inverteram, parece que os times trocaram as camisas no intervalo, porque parecia, o Petrolina parecia o Sport parecia o Petrolina. O Sport quase que inacreditavelmente aceitou um certo controle ali naqueles 10 primeiros minutos, como o Fred já citou aí, viu o Petrolina ir trocando passes e gostando do jogo e criando chances, né? O Sport por pouco não tomou gol, né? Aos 10 minutos o Petrolina esteve muito perto de empatar o jogo, uma chegada perigosa com o Jean após uma rebatida mal feita por Adrielson, e logo em seguida aos 11 outra oportunidade também que chegou com muito perigo o Petrolina, na verdade aos 12, muito perigo do Petrolina, né, que foi um desvio perigoso de Jean novamente, que raspou na trave. Então naquele momento era um cenário meio surreal você lembrar da primeira parte do primeiro tempo, que parecia um time profissional contra o juvenil, e ver que o quadro se invertia completamente, era um cenário praticamente surreal. Então, mas no decorrer aí do segundo tempo, o Sport só foi apertar um pouquinho o ritmo, que resolveu rápido o jogo, né, fazendo mais dois gols na sequência do segundo tempo, o que deveria ter acontecido lá atrás, no primeiro tempo, né? Se a gente for para a ponta do lápis, o Sport acabou sendo mais eficiente no segundo, que ele foi pior do que no primeiro, mas acabou sendo mais eficiente porque teve a competência de marcar os gols. No segundo tempo, nem tantas chances apareceram, mas ele foi, enfim, eficiente mesmo, colocou a bola para dentro e aí resolveu. Aí quando o Petrolino levou o segundo, já no segundo gol, já não tinha mais força, acusou o golpe. E enfim, mas é isso, Celso. É como o Fred falou, assim, é muito complicado a gente tecer qualquer análise mais palpável, mesmo, mais concreta num jogo desse. Eu assistindo o jogo ali no primeiro tempo, quando ainda estava naquele estágio do abismo completo técnico, eu me perguntando assim, até que ponto vale a pena esse tipo de jogo, né? O que é que acrescenta? E colocando em xeque mais uma vez campeonato estadual para um clube como o Sport, assim, que vai disputar, enfim, um acesso à Série A esse ano, que deveria estar na Copa do Nordeste, e aí você lamenta mais uma vez a ausência da Copa do Nordeste, que era onde realmente o time poderia estar sendo mais testado mesmo, né, e teria realmente desafios. E o Campeonato Pernambucano, na verdade, é essa, que se resume apenas a poucos jogos ali na reta final, né, onde o time realmente começa a ser mais exigido. Infelizmente, o cenário é esse, Celso.
Bom, daqui a pouco a gente segue com a análise dos jogadores. Mas, Fred, queria dizer para você que já estou começando a receber as sugestões, viu? A turma já está começando a marcar umas barbas aí, coloridas, estilizadas. E acho que esse movimento vai engrenar. A turma marcou, mais de uma pessoa me marcou aí no canal de um... barbeiro, que eu acho que ele é de São Paulo, a zona leste de São Paulo, não tenho certeza. Zona oeste, perdão, de São Paulo, não tenho certeza. É, mas uma figura lá que pinta a cabelo da galera de rosa e bota lá os produtos, depois faz o vídeo mostrando, para mostrar que o negócio segura mesmo, faz o vídeo com um pneu de carro passando por cima do cabelo da galera e o cabelo saindo intacto. Assim, Fred, a campanha lá da Confraria da Barba, de customização, né? De barba.
Estilizar.
Eu tenho certeza que vai pegar e a turma já tá começando a dar umas boas sugestões, viu, Fred?
Veja só, Celso, eu recebi a informação que nessa terça-feira vai ter uma sessão de fotos, vai ser produzida todo o conteúdo aí de divulgação dessa campanha. Eu sendo você já é na terça. Já tá na hora de colorir essa barba aí, dar o grau pro carnaval.
É, né?
Você sabe, veja só, eu vou dar uma dica aqui, não só pra barba, mas pra cabelo. Vou dar uma dica pra turma que tá precisando de profissionalismo. É o seguinte, não deixe pra cortar cabelinho pro carnaval na semana do carnaval, não. Tá? Cabelo precisa de...
Lotado.
Não é só isso, não. É o desenvolvimento do cabelo.
Aí no dia não fica. Tem uns 10 dias aí pra assentar, né?
Isso, 10 diazinhos pra chegar no ponto. Falou profissional aí, né? Eu sabia que o Lucas Fittipaldi.
Por sinal, eu gosto dessas molecagenzinhas de pintar cabelo. É, nunca pintei, não, aí. Mas as molecagenzinhas aqui pra carnaval tá dentro do contexto total.
Tá dentro do contexto, exatamente. Então, acho que mais do que dentro do contexto vai acabar virando tendência aí nesse carnaval. Então, se você ainda não conhece a Confraria da Barba, a gente tá te dando mais um motivo, né? Se você tá pensando em dar uma customizada aí, uma estilizada pro seu carnaval ficar mais colorido, mais divertido. E para usar a palavra que não pode faltar em nenhum texto de carnaval, o seu carnaval fica mais irreverente, né? Então você vai lá na Confraria da Barba para conhecer este e tantos outros serviços que a Confraria da Barba oferece para você.
Nova unidade... E quem quer jogar o fácil, Celso, e quem quer jogar o simples, já comece a pensar aí agora, dia 17, 18, é o prazo para o cabelo chegar no ponto. A barba deixa mais para frente. A barba deixa mais pra perto, mas o cabelo não. O cabelo é agora, né? Essa semana é semana.
Bom, a Confraria da Barba em duas unidades aí, ali na rua ali nas Graças, na rua do Cupim, e também naquele retorno do Shopping Plaza, ali em Casa Forte. Não tem errada, não. Você vai lá e você encontra facinho. Manobrista.
Do lado da Velha Mec.
Do lado da Velha Mec, exatamente.
Essa é a unidade de Rafael Brasileiro, essa, né?
Isso.
Mas quando chegar na MEC, você vai mais pra frente um pouquinho e você chega na unidade da Pizza Hut de Casa Forte.
Que isso. Mas nossos ouvintes sabem que é tombo. Veja só, os nossos ouvintes sabem que a gente respeita.
Respeita, claro que respeita.
Todo time grande é respeitado.
É claro.
Exatamente.
É claro, bom,
tem melhores, mas tu me respeita.
Bom, galera, agora vamos começar a falar do desempenho dos jogadores, Fred. Dessa vez eu não vou começar separando entre melhores e piores, não. Eu vou pedir para você fazer análise dos seguintes atletas para mim. Eu queria que você me dissesse o que é que você achou do volante João Igor, o que é que você achou de Elton e o que é que você achou de Juninho. Eu queria que você me fizesse essa análise desses três atletas.
Celso, antes mesmo de fazer o gol, até porque o gol já foi na reta final, eu estava gostando da atuação de João Igor, sobretudo porque ele traz uma opção ao time. O Sport hoje, o time titular do Sport, ele está definido com dois primeiros volantes, Ronaldo e Charles. Charles tem agradado muito, tá? Eu, junto com o Ezequiel, para mim, são jogadores de 2019 que eu mais tenho gostado de ver atuando no Sport, que mais acrescentam para o time, tanto Charles quanto Ezequiel. E Charles tem mostrado uma qualidade interessante, logicamente, tudo aquilo que eu falei no início está valendo aqui, tá? Mesmo diante de adversários que exigem pouco tecnicamente, mas eu gosto da postura de Charles, do perfil dele, e ele tem, por essa sua dinâmica, diminuído o impacto negativo de você ter dois volantes mais marcadores no time. Com a chegada de Caio, Com a chegada e com o João Igor começando a ter mais chances, porque a primeira vez que o João Igor entrou no time foi contra o Náutico de ponta. Eu achei muito perdido e critiquei muito a substituição naquele dia, porque um time que joga tão pouco, eu acho que o treinador tem que ficar mais concentrado em fazer substituições para que cada um jogue na sua e não pensar 3 passos na frente, não pensar alternativas de jogo antes de dar chance para que cada jogador, cada reserva comece a ganhar ritmo na sua função. Mas eu acho que João Igor, ele consegue jogar mais adiantado. Lógico que o Petrolina permitia muito isso. Eu acho que dá uma dinâmica boa pro meio de campo. Na entrevista, lá no início da temporada que a gente teve com o Milton Cruz, ele sinalizou que queria volante saindo mais para o jogo. Aí o Sport, de lá dessa entrevista para cá, o Sport perdeu o Neto Moura, negociou o Jadson para o Cruzeiro. Tá? Uma negociação que bem bem questionável. Também acho que a saída de Neto Moura é bem questionável, poderia ter tentado algo diferente. Acho que o Sport perdeu os 2 volantes que ele tinha com essa característica de sair mais para o jogo, e João Igor se tornou a opção, né, que resta. Também tem a chance de ter Leandrinho fazendo essa função, não foi escalado nenhuma vez para essa função, mas João Igor eu achei uma atuação boa. Acho que ele acrescenta para o elenco pelo que mostrou nessa partida. Elton, ele é hoje uma das maiores vítimas, um dos maiores prejudicados pelo calendário escasso do esporte. Por quê? Porque ele é um camisa 9. Não adianta ficar forçando tirar Elton da dele, como algumas vezes Milton fez durante as partidas para jogar do lado de Hernani. E o que é que acontece? Elton, que veio para ser titular, ele é reserva, começou na reserva por ter chegado depois, e o centroavante titular está fazendo gols. E aí não tem o que discutir. Hernani vai ser titular até que prove o contrário. E Elton vai precisar de joguinhos assim para entrar e sem ritmo e atuando num time menos entrosado convencer. É uma armadilha. É muito difícil que o atacante reserva mostre eficiência assim. É muito difícil. E esse comentário a gente debateu muito quando analisamos o Bahia, quando contratou o Fernandão. É muito difícil que um time tenha 2 centroavantes fazendo gols, 2 centroavantes rendendo bem. Então, hoje, Elton paga a conta, né, da falta de jogos. Porque se tivesse mais jogos, ele podia estar sendo mais acionado. Né, hoje foi a primeira partida que ele jogou na dele, que ele começou jogando, e jogou mal. E jogou mal. O time, ofensivamente, para mim, foi mal. Né, criou com dificuldade, não tinha entrosamento, poucas jogadas. Elton tem uma característica diferente de Hernani, ele consegue trabalhar melhor a bola, consegue fazer um dois, teve uma jogada que ele fez com o Juninho. É muito raro a gente ver Hernani ajudando dessa forma, mas enquanto o Brocador estiver fazendo gol, Elton vai ser isso daí. E por fim, Juninho, quando ele se machucou lá atrás, eu disse, né, mudou a perspectiva da temporada dele. Ele ia ser titular, ele ia ter a chance de fazer mais ou menos o que Hernani está fazendo, se ele tivesse começado bem. E aí, hoje ele é, para a posição original dele, que é a de centroavante, e Juninho é um bom centroavante, ele é a terceira opção do técnico, ele é o segundo reserva. Ele só vai jogar se Hernani e Elton não tiverem rendendo, tiverem machucados, tiverem suspensos. Ou seja, Juninho praticamente não vai ter chance de jogar na sua. Para jogar fora da dele, também vai para o fim da fila. Porque ele não é a característica dele, não tem experiência para jogar bem fora da sua posição. Tá? Então, assim, é um jogador habilidoso, é um jogador que tem suas virtudes, mas tá no, não adianta ficar fugir de um fim da fila para outro fim da fila. E é isso que está acontecendo nesse momento. Ele não é a opção mais interessante para o ataque, nem a segunda, ele não é a opção mais interessante para o meio, nem a segunda. Ele não é a opção mais interessante para nenhum dos dois lados. Então, e nem as segundas. Então, o Juninho, ele tá numa fila muito longa para ter sequência. Isso vai atrapalhar muito essa temporada dele. Mas é natural, o futebol se faz assim.
Bom, então agora vamos seguir com as análises de melhores e piores. E aí, Fittipaldi, queria que você começasse pelos destaques positivos. Quem você destacaria de maneira positiva nessa vitória por 3-0 sobre o Petrolina?
Celso, eu gostei muito do primeiro tempo de Alisson Farias, um cara que se mexe muito, né? Começou jogando aberto ali pela direita, dando trabalho, dando opções, mais do que trabalho dentro da fragilidade do adversário, mas e versátil, né? Joga de um lado, depois vai para o outro, depois abre na esquerda, entra pelo meio. É um cara que pode ser uma opção interessante para decorrer de jogos. E não sei, enfim, no decorrer da temporada pode ser que seja um cara que venha a brigar por uma titularidade. Até traçando um paralelo, Celso, do jogo que eu fiz na quarta-feira, né? E foi o Santa Cruz contra o Petrolina. Lá em Petrolina, o Santa Cruz todo reserva. Eu acho que dessa vez, e esse caso de Alisson ilustra isso, ao contrário do jogo de quarta, alguns jogadores conseguiram aproveitar essa oportunidade de jogar como titular. Né? Quarta-feira eu não vi ninguém do Santa Cruz que você olhasse assim e dissesse: esse cara pode ser que brigue por uma titularidade, pode ser uma opção interessante no decorrer. Não vi. Hoje vi alguns, acho que o lateral esquerdo, o Lazzaroni, Guilherme Lazzaroni, também se apresentou, fez um jogo interessante, né? Ofensivo, vai na linha de fundo, tenta. Um cara ligado, né, que tem uma certa intensidade até, enfim. Foi um cara que eu gostei também. E o próprio o autor do gol, que o Fred estava comentando agora, o João,
João
consegui o
Igor.
nome dele, fugiu. Isso, João
João
Igor.
Igor.
Fez um golaço, né? Segundo gol dele, vinha jogando, concordo com o Fred, vinha fazendo uma boa partida, né? Um feijão com arroz bem feito, vamos dizer assim. E coroou com um golaço, né? O gol dele é uma pegada de primeira ali de fora da área. Foi uma credencial. Me parece que foi até deram essa informação na transmissão. O primeiro gol dele como profissional, ou seja, um cara muito novo ainda, e que pode ser uma peça que pode ser bem aproveitada aí. Teve a estreia do Caio também, né? Na verdade, foram duas estreias, né? O zagueiro também, o Thierry, né? Os dois que vieram do Grêmio. É muito difícil analisar o Thierry porque. Pela fragilidade do adversário, como a gente já falou, né? Pouco exigido, apesar daquele bom momento ali, 10, 15 minutos do segundo tempo do Petrolina. Mas, por exemplo, foi um cara que se apresentou bem ofensivamente, né? Subindo, é um cara alto, grande, né? Então, nas bolas aéreas, ele apareceu ali com uma oportunidade. Tem um porte físico, parece não ser cego de bola, você vê que é um cara que parece que tem condição. Óbvio que é muito cedo ainda para fazer qualquer análise, mas. É um jogador que pode sim, a princípio, brigar por uma titularidade, esse zagueiro. Eu acho que eu ficaria com esses, Celso, os destaques.
Fred, algum daqueles que a gente analisou entre os seus destaques positivos?
João Igor, né, como a gente citou, foi um dos jogadores que eu mais gostei na partida. E sobre Alisson Farias, eu confesso que é o jogador que eu mais tenho dúvidas para cravar uma opinião nesse começo de ano, tá? Eu às vezes acho interessante a movimentação dele, né, a forma com que pega na bola, parece ser um jogador técnico, eficiente, atento. E de vez em quando eu acho displicente. Teve uma bola ainda no primeiro tempo que o jogador do Petrolina saiu jogando errado. Eu acho que tinha uns quatro do Sport contra dois do Petrolina e ele deu passe inacreditavelmente no pé do cara que errou. Tinha 300 opções melhores para fazer. Então eu sigo ainda. Eu acho que em nenhuma das partidas eu coloquei Alisson como destaque. Eu também não vou colocar hoje. Eu sigo sem conseguir formar minha opinião sobre Alisson. Vamos ver como ele rende no jogo de maior dificuldade da quarta-feira. Porque, detalhe, ele parece ser um jogador dedicado em campo. E aí, quarta-feira vai ter essa exigência. Na verdade, essa atuação de Alisson jogando mais pelo meio nessa partida, ela pode ter colocado uma interrogação aí na cabeça de Milton Cruz, porque essa é uma posição que está completamente aberta no time, tá? Você pensando o Sport para quarta-feira contra Tombense, você tem os volantes definidos, tá? Ronaldo e Charles. Você tem o lateral esquerdo definido, que é Sander. Você tem alguma disputa ali entre Prata e Norberto, mas Prata vem jogando, então tende a ser Prata. Você tem os atacantes de lados definidos, Guilherme de um lado, Ezequiel de outro, e Hernani no centroavante. Agora, essa posição do meio, Leandrinho vinha começando as partidas como titular, e Alisson sendo opção, tá? Porém, Alisson, ele dá uma dinâmica ofensiva maior. Então, existe uma disputa aí. Eu, particularmente, não vejo em nenhum dos dois a característica ideal para a posição. Vamos esperar Sami jogar. Acho que Pardal, praticamente não utilizado pelo treinador, deram as férias a ele agora. Até reúne característica mais própria da função, porém, falta experiência, falta postura. Eu não estou aqui defendendo que Pardal deveria ser o titular do time, não.
Até
Só que
físico, né?
ele é mais. Ele exatamente, falta muita coisa. Ele está jogando. Mas ele me parece mais meia do que Leandrinho, que é mais para um volante, e do que Alisson, que é um jogador que flutua muito. Agora, flutuar também é uma virtude. Tá? Então vamos deixar para ver. Eu tenho muita dúvida sobre Alisson. E só para esse jogo todo, Celso, eu tenho muita dificuldade de apontar pontos positivos. Eu vou ficar com o João Igor. Gostei também de Lazzaroni, mas nada demais. Eu vou ficar com o João Igor porque foi um jogador que, para mim, melhor aproveitou sua chance. Tá? Se o Sport está perdendo por 1-0, por exemplo, quarta-feira, e não quer se abrir muito, você pode pensar numa saída de Ronaldo para entrar João Igor. Então, para mim, é um jogador que se apresentou, que melhor mostrou-se uma carta na manga para o treinador, por isso eu fico com ele.
Fittipaldi, e os negativos? Quem não te convenceu hoje?
Quem me chamou mais atenção de cara assim foi Juninho, Celso. Eu realmente também tinha uma expectativa em relação a ele, né? Começando como titular aí pela primeira vez. E é como o Fred falou, existia toda uma expectativa em torno de Juninho para esse ano, né? E assim, a mim me pareceu assim, não jogou bem. E a sensação que eu tenho em relação a Juninho é a seguinte: é um cara que todo mundo sabe que tem talento, mas que é um talento que a gente vê claramente que é um talento bruto. É um jogador que precisaria e precisa ser lapidado e precisaria evoluir em vários outros fundamentos, em compreensão de jogo, enfim, em várias questões, para se tornar um grande jogador que ele mostrou ter o potencial de ser um dia. Mas eu traço até um paralelo, por exemplo, em relação a Everton Felipe, que foi um cara que a gente viu evoluir quando saiu dos juniores para o profissional, juvenil profissional, a gente viu como ele amadureceu, né, como jogador, assim, como ele foi se desenvolvendo. E Juninho, até agora, eu não consigo ver nenhuma evolução, nenhuma, em relação ao que ele jogava na época ali quando ele surgiu arrebentando no sub-17, no sub-20, sub-21, 23, enfim, time de Copa São Paulo. Juninho, isso que ele mostra hoje, ele já mostrava, tá? Mas você vê sérias carências ainda, sérias limitações e, assim, um jogador que precisa ser trabalhado agora. Eu não sei até que ponto ele tem cabeça para compreender isso e para amadurecer, ao contrário de um Everton Felipe, por exemplo. Esse, para mim, é o grande x da questão em relação a Juninho, sabe? Eu infelizmente, eu vejo Juninho, gostaria muito que queimar a língua, mas vejo Juninho quase como, apesar dele ser tão novo ainda, eu vejo Juninho quase como um cara que perdeu, sabe aquela coisa do bonde? O bonde passar, o bonde, perdeu o seu momento, teve o momento nas mãos e fez uma série de besteiras, inclusive fora de campo, muito mais grave do que dentro de campo até, enfim. Mas não soube aproveitar o seu momento. Não estou aqui decretando por causa de uma atuação contra o Petrolina que Juninho não serve, não vai ter futuro, não é isso. Mas a sensação que eu tenho é exatamente a que o Fred colocou. Acho que ele vai para o final da fila. A impressão que ele deixou, a primeira impressão que ele deixa em 2019, não foi boa. Não foi. Foi um jogo fraco que ele fez hoje. E por isso que eu destaco ele, Fred, Celso. E Elton, eu também achei. Achei que ele não fez um grande jogo, mas na medida do possível, aí é um cara que eu já enxergo de forma diferente. Você já vê em Elton um cara com possibilidade, eu acho até que vai vir a ser o titular do Sport, Elton. Se eu pudesse apostar hoje, eu acho que é o cara que vai ganhar essa posição. Você vê uma qualidade ali, essa jogada que Fred citou, a tabela, um pivô que ele fez ali, dando um protegendo bem a bola, dando um passo com qualidade, calcanhar, um cara inteligente, né? Um cara que pode acrescentar, experiente, faz gol, enfim. Tem essa questão aí com o Brocador, né? Vai depender de ter espaço e ter oportunidade. Mas apesar de não ter feito um grande jogo, acho que ele mostra credenciais de que pode sim brigar por essa posição e até vir a ser o titular. Mas também acho que ficou um pouco abaixo do que se espera. No mais, eu acho que foi ali. Não vi ninguém destoando tão negativamente, não, Celso.
Fred, você tem mais algum destaque negativo para fazer?
Celso, na verdade, eu queria te perguntar por que você pensou aqueles três jogadores que você me fez a pergunta?
Vou explicar. João Igor, pela função que ele desempenha e pelo fato dele estar estreando e pela expectativa que tem em torno dele, né? Um jogador que o Santos valoriza, fez um contrato mais longo com ele. E eu queria saber o que é que você tem achado da estreia dele diante das peças que Milton Cruz tem à disposição.
Você achou positivo, então, a estreia dele?
Achei positivo a estreia dele, principalmente pela função que ele desempenha. Sobre Elton, certo. É o seguinte, vocês descreveram as características de Elton, que eu gostaria de destacar aqui, para justificar que eu acho que mais cedo ou mais tarde Elton vai acabar sendo titular do Sport. Achei até um pouco surpreendente vocês terem qualificado ele como um dos piores em campo. Talvez não seja nem que ele tenha sido um dos piores em campo, mas dentro da expectativa, vocês destacaram que ele teve um desempenho negativo. Fazendo essa leitura, vou concordar com vocês. Mas eu quis saber o que você achava de Elton especificamente, Fred, porque eu tenho algumas restrições em relação ao Brocador, porque eu acho que ele é um jogador que ele é útil, sim, ao time, mas em menos cenários do que Elton pode ser, né? Eu acho que Elton pensa um pouco melhor o jogo, pensa significativamente melhor o jogo, e ele tem um nível técnico, uma qualidade refino, também melhor que o do Brocador.
O Brocador, às vezes, atrapalha, né?
O Brocador, ele, às vezes, se atrapalha com a bola. Ele é o característico centroavante, que às vezes ele se atrapalha com a bola. Mas tem faro de gol. E está funcionando agora. Então eu queria saber o que é que Fred tem achado de Elton, porque eu realmente enxergo ele como titular da posição. Ele não é o titular do momento. Mas quando eu penso no time para a Série B, quando eu penso na temporada como titular. Então por isso que eu queria a sua análise sobre Elton especificamente.
Até porque, Celso, só um parênteses rápido. É muito. Por tudo que a gente já disse aqui, qual o peso desses gols do Brocador, né? Óbvio, teve aquele gol contra o Náutico, tal, no Clássico, mas, assim, a gente sempre dá um desconto grande, né? Em relação a esse jogo, ele vem fazendo gols, mas contra quem, né?
Exato. Ele teve outro lance que vocês não destacaram. Foi uma bola espirrada ali que Pezão acabou fazendo duas defesas, e a segunda foi uma defesa no chute dele. Ele dentro
foi a bola que eu falei, Celso.
Mas foi esse lance.
Foi o lance que eu falei.
Do calcanhar também, do pivô.
Começa com essa jogada e termina. Ele lança Juninho, Juninho bate e ele dá o rebote. Perfeito. E tenta. Quase a bola entra, né? O goleiro precisa fazer uma defesa.
E o toque que ele deu ali para o gol foi um toque de muita inteligência, sabe? Ele muito desequilibrado e ele bateu certo na direção do gol. É porque o Pezão realmente se recuperou muito bem, né? Então, como eu vejo o Elton como dono da posição, Fred, eu queria realmente ouvir a sua análise dele jogando um jogo inteiro na função dele.
Só para deixar claro, Celso, agora que o assunto saiu um pouquinho dos 90 minutos, tá? Porque é o que eu falei lá na minha análise sobre ele, quando você fez a pergunta. Ele é o mais prejudicado pela falta de jogos e pelo fato do seu titular estar fazendo gols. Mas concordo com o que foi dito por vocês dois. Para mim, o Sport ideal é com Elton de centroavante. Mas não é só isso. Eu sou meio obrigado, e acho que todo mundo que analisa futebol com um pouquinho mais de tempo sabe disso, assim, que momento, números, desempenho, você é obrigado. Eu tenho certeza que vocês dois, mesmo achando Elton mais preparado, com mais potencial para a função do que Hernani, tenho certeza que vocês, quarta-feira, escalariam o Hernani.
Com certeza.
Porque você respeita a sequência, quem está fazendo o gol, e isso.
Você foi muito preciso em relação ao momento, ele vale para todas as posições, mas para centroavante especificamente, porra, velho, é muito.
Isso, centroavante e goleiro. E aí, eu ainda digo, a mesma análise que eu tenho sobre Hernani, eu tenho sobre Ronaldo, tá? Não são partidas contra Vitória, contra América, que me fazem achar que Ronaldo está transformado e se tornou um volante capaz de ser titular do Sport numa campanha de Série B. Eu ainda tenho muitas dúvidas sobre Ronaldo, por isso me preocupei muito com a saída de Jadson, tá? Porque eu acho que Ronaldo, ele pode estar sendo supervalorizado, e quem acompanha o programa sabe que eu também tenho uma certa dúvida se Magrão, para esse ano, ele seria a melhor opção. Porém, para os três, vale a mesma coisa, tá? Eles são titulares até que prove o contrário. Então, hoje, no meu time, jogavam Magrão, Ronaldo e Hernani. E só vão perder a posição se ou quem tiver atrás vir voando ou se começarem a mostrar que realmente as suas limitações continuam. Elas existem, elas voltam a aparecer. Nesse momento, as limitações de Hernani, Ronaldo e Magrão não existem, né? Não estão aparecendo. O Hernani até está mais, porque mesmo no jogo que ele faz um, dois gols, ele dá umas 10 caneladas durante a partida. Mas atacante não importa isso não. Se fez dois, meu velho, ele pode fazer o que quiser com a bola nos outros minutos. O papel dele é fazer o gol. Então é isso. Eu acho que o Sport, essas mudanças, elas só vão vir com muita sequência de jogos. Então eu arrisco dizer que talvez a gente termine o Pernambucano com o Elton no banco, com o Elton entrando pouco, porque vão ser pouquíssimas partidas para mudar isso. Talvez na Série B, com o jogo na terça, no sábado, um pouco mais de sequência, essa substituição abre essa porta. Porque vamos supor, Hernani começa a jogar mal. Joga mal em tombo, joga mal contra o Santa. Como ele fez muito gol no início do ano, o crédito dele ainda vai demorar um pouquinho. Aí ele faz um outro golzinho, aí vai sobrevivendo. Não é simples não, tá? Centroavante, o treino da Fórmula 1, quem larga na pole, tem uma vantagem grande. É meio Mônaco, né? Não é um circuito com muitas curvas para ultrapassar, não. E é o que Lisca falou na entrevista pra gente. Lisca deu um testemunho falando dos jogadores do seu time, mas que caberia muito bem para Hernani. Que assim, ele tá fazendo gol, não? Deixa lá. E Lisca fala na entrevista, ele fala o seguinte, que tinha um jogador, que eu esqueci quem era, que todo jogo o auxiliar dele chegava, Lisca, tira o cara pro golzinho de vez em quando. Era alemão do Paraná. Foi o jogador que Lisca citou, alemão do Paraná. Todo jogo, o auxiliar dava 10 minutos do segundo tempo, tira alemão, pô, tá fazendo nada, Lisca, deixa lá. E é um pouco isso. É a visão que eu tenho, que o torcedor tem, que o presidente do clube tem, que o treinador, logicamente, tem. Então, o centroavante acaba ficando protegido, Celso. E para respondendo a sua pergunta antes, eu não tenho mais ninguém para acrescentar como negativo, não. Acho que o Lucas já fez a análise correta mesmo, só reforço isso, que para Juninho, aliás, para o seu caráter, para o seu perfil, para a sua reconstrução moral e técnica, a história está sendo escrita da forma certa, sem atalho. Tá voltando para o time, está voltando a ter chance, mas é o terceiro da fila em duas posições. Então, é dessa forma que a gente vai ver se realmente ele mudou. Porque tem gente no clube que diz, ah, ele mudou, ele está maravilhoso. Isso antes do início da temporada, antes de se machucar. Quero ver agora, jogando partida como hoje, jogou a partida inteira. Vai ter outra chance quando? Vai demorar. 10 minutinhos ali, 2 minutinhos aqui, e olhe, olhe. Então, para o teste de se ele realmente é um cara mudado, esse roteiro vai ser mais interessante.
E aí, Fred, só para fechar, para responder, a questão de Juninho, além do óbvio que é que por tudo ele acaba despertando o interesse das pessoas, eu queria saber qual a análise que você tinha feito, qual a análise técnica que você faria do jogo dele. Porque eu fiquei vendo o confronto em si, a situação em que Juninho se colocou como atleta, por conta de suas atitudes como cidadão, deixaram ele numa condição muito, muito fodida, velho, muito ruim. Ele, um jogador que, por todo o histórico social do Brasil, já tem algumas restrições de compreensão de cenários um pouco mais complexos em alguns momentos. Um cara de pouca idade que já se viu numa sinuca de bico, que já se colocou numa sinuca de bico terrível. Aí, quando eu penso nesse caldeirão todo,
e ele ser vaiado antes de começar o jogo, eu fiquei imaginando como é que eu conseguiria me sair nesse cenário, né? Como é que eu reagiria? E eu imaginei que eu não conseguiria fazer nada. Acho que minhas pernas tremeriam tanto que eu ia acabar fingindo alguma lesão e pedindo para ser substituído. Então não estou querendo passar pano, né? Em Juninho, todo mundo já deixei claro minha postura em relação a isso. Não é diferente de ninguém em relação ao fato dele ter agredido uma namorada, né? Então, enfim, uma covardia e vai ter que pagar por ela. Já está pagando de certa forma, mas diante desse cenário, observando essa situação, eu vi um comentário. Não sei se foi de Berdan, falando que Juninho estava com a postura. Pô, não lembro qual foi o termo que ele utilizou, mas como se fosse um insolente. Como se fosse uma postura. Não sei, não encontrei uma palavra melhor para descrever. Mas eu vi um menino acuado. Eu vi um cara acuado, um jogador de futebol acuado, pela condição em que ele se colocou. E dentro desse cenário, não acho que ele foi terrível, não. Eu acho que ele fez algumas movimentações interessantes. Eu acho que ele é inteligente em alguns pontos. Eu acho que ele toma as decisões certas. Mas, como todo mundo pontuou, o caminho não pode ser abreviado. Não pode ter gente dizendo que ele está pronto para ser titular. Ele tem que provar isso, e é não só nas raras oportunidades que ele vai ter dentro de campo, é principalmente no vestiário, nos treinamentos, fora da ilha, com tudo. Ele precisa enxergar que ele se colocou numa situação muito delicada e que ele vai ter que lidar com as consequências disso. É a única maneira que eu vejo de Juninho voltar a ser minimamente viável.
E aí, Celso, essa ideia do treinador de colocar ele no meio não me parece das melhores, não, tá? É melhor que ele fique na filinha dele para jogar de centroavante. Porque em que situações Juninho pode entrar no time? Às vezes, Milton simula a necessidade de dois atacantes e coloca Elton e Hernani. Quando Elton e Hernani, eles não têm o perfil que encaixe com dois atacantes. Juninho tem. Juninho tem. Então, olha só, para se tornar um atacante titular, Juninho talvez seja o último da fila. Mas para se pensar no momento de pressão com dois atacantes, eu preferia ter Juninho e Hernani ou Juninho e Elton do que Elton e Hernani. Por quê? Porque
Concordo,
Juninho
100%.
tem mais recursos de sair da área, de cruzar uma bola, né? Então, é isso que Milton vai precisar enxergar. E que Juninho também vai precisar enxergar agora. Jogar no meio, jogar vindo de trás, para mim é forçar uma característica que ele não tem. E vai ficar difícil. Você viu, ele teve bons momentos? Teve. Mais próximo da área, quando fez essa triangulação. Então, eu acho que Juninho tem que ser pensado hoje para ser o reserva, o atacante reserva que entra quando o Sport precisa ter mais um homem na área. E aí, repito, melhor Juninho com o Hernani ou Juninho com o Elton? Elton e Hernani. A chance de bater cabeça é enorme.
Então é isso, senhores. Obrigado aí a todos que aguentaram a gente até aqui. Valeu, Figueroa. Valeu, Fittipaldi. Valeu, Diegão. Forte
Valeu.
abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.
Abraço.